Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman. Comigo tenho novamente o Fubrocas, o Riclas e o Kiko.
Boa noite, malta.
Boa noite, pessoal.
Boas.
Esquece-me de dizer que isto é a vossa criptotasca do costume. Adiante. Hoje connosco temos um convidado especial, o Guilherme Maia, que é consultor na área de cripto. Olá, Guilherme. Obrigado por estares connosco.
Olá, boa noite. Obrigadíssimo pelo convite.
É um prazer ter-te cá. Já ouvias o Cripto Café? Ou tiveste conhecimento só agora?
Não, já o conhecia, acho que tive conhecimento a partir do episódio 10º e a partir daí continuei a acompanhar.
É lá, temos aqui...
E tenho vindo a gostar do trabalho que vocês têm vindo a desenvolver.
Temos aqui um ouvinte assíduo, então.
É verdade.
Há que tratá-lo bem. Então, se calhar vamos começar por perguntar quem é que é o Guilherme Maia. Quem és, Guilherme Maia?
Ora bem, o meu percurso académico é em Direito. Tirei licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e depois segui para Direito Fiscal na Católica também do Porto. Entretanto, descobri as criptomoedas, não é? O Bitcoin, e apaixonei-me logo pelo tema e, entretanto, consegui trabalho na área, que agora de cá estou eu em Malta, não é? Trabalho em Malta, a fazer consultoria na área das criptomoedas e já tenho dois anos que já estou a trabalhar na área.
Muito bem. Descobriste a cripto em que altura?
Descobri a cripto a meio do primeiro semestre de 2017, se não me engano, março ou abril, que foi na altura do ataque da ransomware, em que os maus atores, né, estavam a pedir um resgate de 100 bitcoins e eu na altura achei aquilo muito estranho, porque a última vez que eu tinha descoberto as bitcoins, 2012, 2013, com um amigo meu tinha falado, achava que aquilo valia 1 euro, se valia-se tanto.
200 euros era pouco.
É que a minha surpresa... eu vi aquilo e achei, pronto, mas e coitadinhos destes meninos estão a pedir 100 euros para desbloquear os dados, opa, é mesmo só se forem massa e fazem dinheiro assim. Até que a minha surpresa, né, e curiosidade, fui ver o valor do Bitcoin, e o Bitcoin na altura estava a 1.800 dólares, e eu fiquei estupefacto, a pensar, qual é a lógica, porque é que isto vale tanto? E a partir daí comecei a estudar, comprei todos os livros que havia, que na altura eram 3 ou 4, sobre blockchain, e rapidamente apaixonei-me pela matéria, não é? E passado 2 ou 3 meses comecei a investir e cá estamos onde estamos agora hoje em dia e realmente consegui progredir a minha carreira no sentido de ir para as criptomoedas, que não é um espaço muito fácil de vingar, mas lá está. Consegui e cá estou com muito orgulho e muita sorte também.
Uhum. Muito bom.
Tu és da área legal.
Uhum.
O que é que descobriste na área legal quando entraste para as criptomoedas? Qual é que foi a tua primeira impressão que tiveste sobre a parte legal das moedas digitais?
Um verdadeiro vazio que ainda hoje em dia se sente muito, não é? Especialmente em Portugal, mas que efetivamente havia e ainda há, primeiro, um desconhecimento brutal sobre o que é blockchain em geral, os criptoativos, criptomoedas, o que nós quisermos chamar, em geral, especialmente da parte da supervisão ou dos reguladores, que agora começamos a ver algum trabalho a ser concretizado, e ainda bem, não é? Faz com que o espaço tenha alguma maturidade, mas efetivamente quando entrei em 2017 sentia que não havia nada. No fundo o que nós tínhamos era ali o Huawei Test, que sempre foi dos Estados Unidos, e eu questionava sempre que é o Huawei Test, Huawei Test para aqui, o Test para lá, mas a termos a níveis europeus não havia assim tanta coisa. Entanto, surgiu de Malta, e comecei também a me aproximar também do tema de Malta, e a partir daí, pronto, comecei a estudar muito o regime português, já tive curiosidade, também tive alguns colegas que também estavam interessados nessa área, e depois realmente investi muito também do meu tempo na área do direito fiscal e dos criptoativos na área fiscal cá em Portugal, até que foi a minha tese de mestrado, inclusivamente.
Veja, o facto de ser um vazio é ao mesmo tempo aliciante, digo.
Claro.
Um certo desafio, mas ao mesmo tempo também deve ser...
Claro, claro. Tem as duas vertentes. Tem o vertente de ser algo novo. Veja. E por si só, porventura, quando é novo, é sempre desafiante, mas também tem o reverso da moeda, não é? Que às vezes é frustrante.
Pois.
Uma pessoa quer andar para a frente e não consegue simplesmente por ou falta de vontade ou por vários obstáculos legais, quando a lei não se coaduna com aquilo que nós queremos fazer, meramente... Por questões burocráticas, não é? Nesta altura, ou por questões técnicas, em que realmente não querem que seja um impedimento, mas por uma forma como as coisas estão escritas ou como as coisas são feitas, torna-se um impedimento. Pois, claro, a vontade também do supervisor ou do regulador, nesse sentido, também atrasa sempre um bocadinho, não é?
Pois, e acredito que também seja um desafio nesse sentido, porque a velocidade do espaço e a velocidade do espaço legal são completamente diferentes.
Não é? Verdade. A tecnologia anda sempre muito mais rápido que a lei, não é?
Pois.
E na tua opinião, existir este vazio legal é bom ou é mau para a área?
Ora bem, é bom até certo ponto. E acho que já estamos a chegar a um ponto em que já é mau. Isto é, quando é no início é sempre bom haver um vazio legal, porque há sempre a livre atuação, não é? Do mercado e da tecnologia, em que se pode realmente evoluir muito, desenvolver muito, sem estar com alguns problemas burocráticos que podem impedir, de certa forma, a evolução. Contudo, chega um ponto em que a tecnologia já está minimamente maturada, como é o caso da blockchain, está minimamente já aceitável, já temos algumas bases sólidas sobre o que é a tecnologia, em que realmente para darmos o próximo ponto, o próximo salto, o salto à adoção, o salto à educação, realmente consigo passar para as massas, ver que é uma tecnologia que realmente faz sentido existir e que resolve certos problemas, tem que haver regulação. Principalmente também muita parte também da regulação, como é óbvio, no caso da blockchain em concreto, do investidor, né? Entre aspas, investidor. Que as pessoas gostam muito de ir pelo hype das moedas, não fazem menino o que estão a fazer, e depois quando as coisas correm mal gostam de ir sempre ao supervisor reclamar, a dizer porque é que não estavam os nossos direitos protegidos, não é? E isto infelizmente é uma moda que não é só, claro, aos criptomoedas, mas recentemente tem sido onde tem mais impacto. Quando as coisas correm mal vão sempre chorar. Portanto tem que haver regulação mesmo para haver essa proteção do investidor, que é muito chato para as pessoas que realmente percebem, não é? Porque vão ficar muito mais restritas, mas na verdade protege muito mais do que aquelas pessoas que realmente não sabem nada e estão à espera do dinheiro fácil e eventualmente vão perder o dinheiro todo. Portanto, é sempre aquela... é sempre complicado de compreender, não é? E ver qual é que é o melhor nível de atuação. E sendo assim progressivo, se calhar também dá ao regulador a possibilidade de aprender. E deixar, como deixa o tempo fluir, consegue ver o que é que está a acontecer, o que é que são as novas inovações, passo a passo, e depois consegue devidamente regular, em vez de regular logo à partida, como foi um bocado dos Estados Unidos, que não mudou nada, não é? Então sufocou toda a inovação potencial que podia haver lá. Agora estão melhores, mas puseram logo uma corda ao pescoço desde 2017, para o bem ou para o mal.
Sim.
Estás a falar na questão de eles pagarem imposto?
Não, ele não está a falar na questão dos impostos, ele está a falar da BitLicense, por exemplo.
Ah, ok, na Nova York.
Nova York, por exemplo, sim, que foi completamente, não é, quase uma forca para qualquer projeto que quisesse estar lá. Principalmente em 2017, pronto. Mas e mesmo também depois... a questão de o que é que eram securities, o que é que não eram securities, se podia haver alguma isenção para fazer foster ao desenvolvimento, mas na verdade, pá, não, eles não mudaram, aquilo é aquilo e aquilo sempre será aquilo, pelo menos até prova em contrário. E dessa forma os Estados Unidos sofreram um bocadinho mais, a meu ver, especialmente os investidores dos Estados Unidos também, do que qualquer outra zona do mundo.
Como é que sempre me questionei, eu não percebo nada de leis, mas sempre me questionei como é que se aborda a questão borderless, não é? Sem fronteiras e não haver um ponto central onde atribuir...
Isso em termos fiscais ou em termos de regulação, por exemplo, para determinar o que é uma security ou não?
Ambos.
Ambos, ok. Em fiscal é fácil, não é? Agora a fiscalidade também pode ser um bocado complicada. Vamos falar aqui dos Estados Unidos ou na Europa em geral?
Como preferires. Se calhar da Europa, porque se calhar é aquilo que sim, os ouvintes se relacionam.
É assim, em termos de tributação, em termos europeus, temos, claro, muitos acordos bilaterais que determinam que se o sujeito passivo, não é? A pessoa que for tributada, tiver mais de 183 dias num determinado país, será nesse país que será tributado. Agora, isto aplica-se para qualquer rendimento que um sujeito passivo tenha, não é? Ou seja, eu estou em Malta agora, por exemplo, se eu passar mais 103 dias cá, todos os meus rendimentos, teoricamente não são todos, mas pronto, na grande generalidade, todos os meus rendimentos, que eu tenho obtido do meu trabalho independente, mais-valias, rendimentos capitais, serão tributados cá. Agora, há sempre aquela questão aqui, que nas criptomoedas as pessoas têm um bocadinho medo de confundir, que acham que, por exemplo, como ser tudo descentralizado, ou é tudo assim, digamos, na cloud, na internet, e seja o que for... que já não são tributados por esse princípio. É muito difícil provar, ninguém sabe onde é que eu estou, ninguém sabe onde é que estão as minhas coisas. Opa, isso é verdade, sem dúvida, mas isso não é um problema. Isso a questão é, isso é um problema para a administração tributária, mas a pessoa como sujeito passivo daquele determinado país vai ter que pagar os impostos. Se não paga ou não, isso é outro problema, mas à partida terá que pagar.
Sim, teria que os declarar.
Exatamente.
Mas aí depende dos impostos que estás a falar dos impostos, por exemplo, de comprar e vender moeda.
Sim, e à partida quase todas as atividades relacionadas com compra de moeda ou pagamento em moeda têm sempre algum tipo de imposto adjacente. Embora cá em Portugal tenhamos muita ideia que não. Isso é que depois até podemos desenvolver um bocadinho para aí a seguir, em que Portugal há muito este mito, né, esta construção, que não se paga impostos em Portugal. Está errada, diga-se já. Há algumas exceções, mas em geral é uma concepção errada.
Ou seja, pagamos impostos sobre criptomoedas em Portugal?
Ora bem. A determinados valores, suponho.
Nem é tanto por aí. Na generalidade, sim. É mais por aí. Até lá está, houve agora um artigo, não acho que o artigo tenha sido interessante, mas pelo menos o artigo foi tipo, quase um grito de Ipiranga, um advogado que chegou aqui, um advogado português, chamava Gonçalo, se não me engano, eu não sei ainda, tinha um artigo aqui, Gonçalo, que realmente diz que é tipo, Portugal, cripto, um mito, impostos e um mito, que é no fundo um pequeno, muito breve artigo a dizer, opá, desacreditem-se que Portugal é um paraíso fiscal para as criptos ou que é cripto-friendly.
Certo.
Porque efetivamente isto é verdade, isto é algo que nós precisamos de, efetivamente pôr um ponto final e dizer, Portugal não é amigo das criptomoedas de todo e não é um paraíso fiscal. Isto porquê? Vamos segregar os impostos em três grandes áreas. Temos o IRC, temos o IVA e temos o IRS. No IRC nem há dúvidas. Se temos algum tipo de rendimento proveniente de Bitcoin para a nossa empresa, esse rendimento faz parte da atividade da empresa, ou nós compramos, ou até recebemos de um pagamento e guardamos, e aquilo sobe em valor e vendemos mais tarde, vai ser sempre tributado. Sempre. Ou seja, em IRC, como podemos ver, não há qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de ajuda, não há nada. Temos o primeiro imposto, lá está, que não é o que interessa mais, não é? Porque como de uma pessoa está a falar mais do trading e de compra e de venda. Mas estou aqui a tentar pôr em gavetas para conseguirmos perceber realmente qual é que é a abordagem do imposto que é em Portugal.
Certo.
IVA. O IVA vem muito aqui a ver, não é, com a decisão do Court of Justice da União Europeia em 2015, no caso, não é, do senhor sueco, perguntou se a compra e venda, mais no caso era quase, se a compra e venda de criptomoedas, ou seja, o câmbio entre euro-dólar para o Bitcoin, na altura, se pagava IVA. E eles disseram, opá, honestamente, nós não percebemos muito bem o que é o Bitcoin, isto é a minha interpretação, então vamos pô-los na isenção que é moeda, dinheiro, cheques bancários e qualquer moeda com curso legal, entra na isenção do IVA e nesses casos não é preciso pagar IVA. E Portugal replicou e muito bem, a meu ver, em 2019, na informação vinculativa que temos, que efetivamente, quando há uma compra e venda, ou seja, quando há um câmbio de Bitcoin para euro, não se paga IVA. Mas isto não quer dizer que qualquer pagamento que seja feito com Bitcoin, qualquer outro tipo de atividade que esteja relacionado com Bitcoin, não pague IVA. É só mesmo a compra direta entre o euro para o Bitcoin e vice-versa. E isto é muito importante, que é outra coisa que temos que reiterar aqui, que é o Bitcoin. Nós ouvimos isto, o Court of Justice foi em 2015. Temos que pensar que isto é a época pré-2017. Ou seja, embora houvessem algumas utility tokens, algumas moedas estejam a mudar assim um bocadinho no âmbito, não é, de dar algum tipo de direito ou dar algum tipo de obrigação ao token holder, o Bitcoin dominava e não havia quase dúvidas nenhuma que só o Bitcoin é que quase que importava. Então esta era pré-2017 em este tipo de interpretação. Nós agora temos que ter muito cuidado com o pós-2017. Começamos a ver utility tokens, começamos a ver tokens que são backed por mercadorias, não é? Em português, commodities, em inglês. Começamos a ver algum tipo de securities, entre aspas, seja ilegal ou não ilegal, não regulado, mas começa a haver toda uma mais abrangência, não é? E temos que ver que esta interpretação foi feita à luz quando o Bitcoin era rei. E isto só se aplica ao Bitcoin e a nada mais. Quanto muito, podemos fazer alguma analogia, por exemplo, ao Litecoin, podemos fazer ao Bitcoin Cash, que efetivamente, pá, gostamos ou não gostamos dos projetos, são moedas porque não representam nada sem elas, sem ser elas próprias. Mas agora não podemos extrapolar isto, por exemplo, para utility tokens. Opá, sabemos lá, não há qualquer tipo de entendimento nesse sentido, não é? Até podemos presumir que são parecidos, mas não são.
Pois.
Para a lei não são, para o entendimento, para a jurisprudência não são.
Mas isso foi em 2017, não é? E agora estamos em 2020 e agora já
Foi em 2015 até. Sim, 2015.
É. Pronto, e depois aconteceu 2017 e as coisas, alguns
mudaram muito.
Pensaram que era melhor mudar, não é? E agora vais ter o problema semelhante com o DeFi, não é? Ou seja, isto para falar daquilo que eu estava a dizer antes, da lentidão e de não conseguir acompanhar o espaço, não é? O espaço está sempre... Uhum. Cada à frente em relação àquilo
sim,
que a lei
não. Consegue,
não é? Eles ainda estão a discutir o Bitcoin e o mercado já está no DeFi.
É isso. E lá está, isto foi em 2015, portanto já é tirar o cartola ao chapéu. Em 2015 realmente temos o Court of Justice pronunciou-se, pá, já é bom.
Sim, sim.
Acho que foi um bom passo na altura, mas lá está, temos que pensar que a última e a única menção que nós temos em alguma coisa neste sentido tributário é de 2015. Muita coisa mudou, portanto também pode mudar o próximo entendimento e dizer, olha, a partir de agora paga-se IVA.
Pois.
E as coisas podem mudar muito de repente. Sim. Portanto, lá está, não há assim uma segurança, há alguma segurança, como é, mas temos que pensar que é era pré-2017, ainda pré-2020, queremos ir pelo DeFi, não é? Portanto, aqui há alguma incerteza, mas podemos dizer efetivamente que o Bitcoin é tributável neste caso, não é? Mas não é tributado, porquê? Porque há uma isenção, ou seja, deixa-me distinguir estas duas palavras que é melhor. Tributável é que o ativo em si, não é? A atividade em si está prevista para ser tributada. E depois ela pode não ser tributada, como? Através das isenções, que é o que acontece com o IVA, ou seja, prevê-se que aquele tipo de compra, não é, caia no escopo do IVA, mas há uma isenção realmente para isso e faz com que não seja tributado.
Sim, ou seja, no fundo, se eu comprar um produto ou um bem, vou pagar IVA com Bitcoin.
Certo, sim, não é? Sem dúvida.
Mas
sim,
se eu trocar apenas para euros ou dólares, aí não tenho que pagar, é só
aí
isso.
Não. E é só nesse caso em concreto, só exatamente. Nesse caso em concreto mesmo.
A única isenção que existe é essa.
É, ou seja, como já podemos ver aqui, IRC não há nada, pagas tudo e acabou. Em IVA temos uma pequena isenção só no câmbio. E agora vamos para o IRS, não é? Que é realmente a parte mais difícil e onde há todo este hype de dizer que Portugal é um país fiscal e que vens para Portugal não pagas nada, impostos, opa, é uma maravilha. Sim, sim, especialmente em Portugal. Algum dia iam deixar isso acontecer, não é? Portanto, o que é que acontece? O que é que nós temos aqui que entender? Temos que ver que tipo de atividade é que pode ser tributada à pessoa singular, não é? À partida, para IRS, o que mais releva para nós é a compra e venda de criptomoedas. E a compra e venda de criptomoedas só pode cair ou outros rendimentos obtidos, por exemplo, no DeFi, até podemos entrar por aí que até é interessante, ou rendimentos obtidos de criptomoedas em criptomoedas, digamos assim, não é? Fazemos um pool, fazemos o DeFi, recebemos o yield, vai, todos os meses até recebemos ali juros, não é? Do nosso empréstimo. E isso é uma coisa que, meu Deus, só daí para em 2030 é que vai ser abordada cá. Mas, pronto. Primeira coisa, categoria B. A questão do trabalho independente. Ou seja, é supostamente a categoria onde todos os traders se devem enquadrar. Isto é, se nós comprarmos Bitcoin e vendemos Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, isto é independentemente agora, já não é só Bitcoin, de qualquer criptoativo, digamos assim, para englobar tudo, se for uma atividade que tenha tem um carácter de habitualidade e a orientação da atividade é a obtenção ao lucro, não é? Este carácter de habitualidade faz com que qualquer rendimento obtido a compra e venda de criptoativos seja tributado na categoria B. Isto é certinho, ou seja, se eu comprar 30, fizer, epá, até digo que se calhar 30 operações por mês, teoricamente já sou tributado na categoria B. Porquê? Porque é uma atividade.
Sim, mas como é que defines a periodicidade? Ou seja, isso é um bocado arbitrário, não existe, claro. Eles não dizem ao certo o que é que te faz um profissional ou não.
Pô, isso é que vamos para a segunda parte, não é? Da categoria B. E porque é que a AT automaticamente também excluiu de ser a categoria B? Ah, não sei se seja atividade de trading e não deram qualquer tipo de orientação a mais. Porque precisamente este carácter, primeiro este carácter da habitualidade é relativo, não é? Ninguém sabe muito bem qual é que é a limite, a barreira entre ser um carácter habitual de estar todos os dias ou ser uma vez por mês. Será que já constitui a categoria B? Honestamente, pelo espírito da lei e pelo menos pela minha interpretação, o que acontece? Teoricamente sim, mesmo que seja uma vez por mês. Porquê? Porque depois tens que ver o que é a categoria G, e lá vamos, não é? Das mais-valias, que assim muito resumidamente, a categoria G determina que são ganhos esporádicos. Ou seja, ganhos que tu nunca na vida estavas à espera de ganhar e ganhaste. Literalmente a categoria G funciona muito neste sentido. Ou seja, são os chamados windfall gains. São ganhos que uma pessoa tem e que não estava à espera. Por exemplo, tens o Bitcoin em 2012, pá, esqueceste que aquela coisa existia, de repente vês o preço e dizes: ei, que loucura, está aqui 12 capas agora e minei aquilo e tenho que pagar 20 bitcoins ali, opá, vou vender agora e vendes. Isso em Portugal é que não é tributado, mas já lá vamos. Bem, o que é que tem mais a categoria B, não é? Temos os traders. E depois porquê? Porque aqui é outra questão interessante, que é a categoria B também prevê a inclusão dos atos isolados, que é também esta questão de uma prática esporádica de uma atividade, não é? Ou seja, se tu comprares Bitcoin, for um ato isolado, mas comprares com o intuito de revenda, ou seja, eu compro Bitcoin para mais tarde vendê-lo mais caro, nem que seja daqui a, sei lá, 6, 7 meses, este ato é um ato objetivamente comercial. E um ato objetivamente comercial é tributável e tributado pela categoria B. Mas o que é que acontece? Qual é que é o grande reverso da moeda e porquê que a AT nem sequer se pronunciou neste sentido? É porque o ónus da prova, ou seja, quem tem que provar essa intencionalidade de querer vender para revenda, não é? Cai na administração tributária. Ou seja, é impossível. Temos aqui um elemento subjetivo impossível de se provar, não é? Até não pode dizer assim, olha, Fubrocas, compraste isso e vendeste uma semana depois, ah, compraste com o intuito de revenda, então és tributado. E tu dizes, opá, não, por acaso até comprei para usar, mas opá, aquilo até subiu tanto que até decidi, olha, quero vender. Ou seja, entramos ali numa palavra, diz que diz, diz que não diz, isto não tem valor nenhum, não é? Ou seja, falha a categoria B por aqui. E é por isso que tivemos na informação vinculativa da AT esta grande questão de, opá, só se for trader é que importa, tudo o resto dos atos isolados, pá, vamos passar à frente e passamos para a categoria G, que é o que vemos aqui.
Sim, basicamente é isso. Há muita gente que pensa que não tem que pagar qualquer imposto e esquece que ao estar a comprar e vender cripto em exchange ou quer que seja, se tiver alguma habitualidade, é como se fosse o emprego delas.
Exatamente.
E então tem que pagar imposto.
E mesmo que seja hobby, nada impede. Para a habitualidade...
Sim.
Pronto, em categoria B aqui está esclarecido, ou seja, és trader, pagas. Pá, compras com intuito, revenda, pagas. Mas como é difícil de provar, pá, vamos ignorar. Isto é o resumo da categoria aqui, da categoria B. Passamos para a categoria E, que é o regime dos rendimentos de capitais, não é? O que é que são os regimes dos rendimentos de capitais aqui da categoria E? No fundo, assim, muito simples, muito facilmente, não é? Normalmente esta categoria é aquilo que nós pagamos em relação aos juros, em relação aos dividendos, em relação aos royalties. E como é que nós podemos assim explicar isto muito rapidamente? É tão fácil quanto isto. Opa, o ganho económico que nós temos pode ser comparado, neste caso, não é, com o fruto de uma árvore. Até a própria lei tem este... O próprio texto da lei tem esta analogia. Que é assim, nós temos a árvore. Todo o fruto que cai da árvore e nós vendermos, ou o ganho que temos com a queda do fruto, não é, a maçã, essa maçã é um rendimento de capital. Até podemos chamar, em vez de ser rendimento de capitais, rendimento do capital. Porquê? Porque é o capital investido que nós temos na árvore. A árvore é o nosso ativo. E o nosso ativo gera alguma coisa. Ok, a maçã. Então a maçã é rendimento do capital que nós temos lá. Tão simples quanto isto. Pá, vamos agora atrás um bocadinho e vemos que a informação vinculativa, mais uma vez, é pré-2020 e pré-2017. Ou seja, quando se referenciava às criptomoedas ou whatever que eles chamavam moedas virtuais, estavam sempre com a intenção de falar do Bitcoin e semelhantes. E isto é um facto muito importante, porque nós estamos a usar uma informação vinculativa de 2015 que vincula apenas a administração tributária à pessoa que pediu e naquele caso em concreto. Ou seja, pode-se não aplicar a mais ninguém. Aquele entendimento não é vinculativo para mais ninguém, sem ser para aquela pessoa. Aquilo é só uma orientação para as outras pessoas. Pá, se, à partida, não é? Se para aquele tratou assim, se for o mesmo caso comigo, vai-me tratar de igual forma. Teoricamente é o racional.
Certo, cria jurisprudência para quem tiver a mesma atividade que essa pessoa.
Exato, é um racional, não é? De se aplica-se ao outro, aplica-se a mim nas mesmas circunstâncias. Mas mais uma vez, 2015. O que acontece agora, que é muito interessante, não é? Categoria E foi rapidamente descartável porque quase nunca na vida ganhavas Bitcoin. Opá. Primeiro não havia sequer security tokens nem conceito DeFi que te pagassem Bitcoin, não é? Como teres lá o teu dinheiro investido numa pool, qualquer coisa, não pagavam nada. Então, pá, para eles sempre pensaram, pá, isto não é um problema, nem vamos tratar a categoria E. Pá, não é fruto? Não. É árvore? É. Então pronto, não é categoria E. Mas hoje em dia agora, nem é pré-2017, agora é 2020, que temos, como referiram bem, o DeFi. Opa, se nós temos um protocolo, seja qual for, seja descentralizado ou não, isso for que releve, embora as pessoas gostem muito de discutir, ah, é descentralizado, opa, isto é totalmente diferente, ninguém me controla, opa, não há retenção na fonte, é tudo uma maravilha, somos todos amigos. Opa, isso é assim, mas a lei não quer saber disso também, não é?
Claro que há aquele princípio... Mas preso na mesma.
É isso, tens que pagar, é fraude, é burro, não é burro, invasão fiscal.
Invasão fiscal.
Claro, porque o que acontece? Se nós temos até pode ser qualquer forma, até pode ser centralizado, descentralizado, não interessa. Mas se nós...
Tu, se calhar até podes ir, na minha opinião, ao exemplo mais antigo e que não foi visto nessa primeira informação, porque lá está a informação vinculativa que há apenas... ou melhor, a jurisprudência de 2015 apenas se aplicava à compra e venda, mas já em 2015 tinhas a plataforma de futures da BitMEX.
Por exemplo.
E basta isso para teres uma operação que seria capturada pela categoria E.
Os futuros entram na guia, na verdade. Porquê? Porque os futuros...
É na guia?
É, porque os futuros não estão dividendos. Então, lembra-te sempre. O que é que acontece? Que eu estava a dizer, o ativo qual é que é? É o contrato de futuros. O contrato de futuros dá-te algum tipo de rendimento sem ser aquele associado ao próprio ativo? Não. Então não pode ser a categoria E. É esta a lógica que temos de sempre pensar. Temos um ativo
E esse ativo gera algum tipo de rendimento autónomo do próprio ativo? Sim ou não? Se sim, o que importa é o rendimento extra, não é o ativo nunca, percebes? Então, ou seja, mesmo que o futuro ali te desse algum tipo de rendimento, seria sempre quando era vendido categoria G. Pois o ganhavas com o ali, sei lá, num período mensal, ou semanal, ou diário, seja o que fosse, um instrumento derivado todo comido, não é? Ganhavas, sei lá, todos os dias uma porcentagemzinha pequenina, aí já era categoria E, sem dúvida alguma. E, portanto, mas mesmo assim isso é um ponto importante, é um ponto importante para o passo a seguir. Aqui a categoria E, acho que tem muito interesse e muita importância, por exemplo, no Proof of Stake. Já nem precisamos ir ao DeFi no Proof of Stake.
Uhum.
Opa, nós fazemos stake das nossas moedas, nós ganhamos alguma coisa extra que é fruto do nosso pooling, não é? Ou do nosso stake. Esse rendimento que nós obtemos aí cai na categoria E, venha para onde vier. Venha para onde vier, opa, e é uma coisa que me custa muito, né? Eu sou muito fã, e quanto menos impostos, melhor. Mas, opa, factualmente, para a categoria, não importa, opa, pode ser um bem em espécie, até podem receber vacas em troca, não precisa de ser dinheiro. Nos outros, às vezes, alguns requisitos, tem que ser moeda, whatever. Mas para a categoria, qualquer tipo de vantagem económica que tenhamos, seja de pecuniário em espécie, direto ou indiretamente, seja património, seja bens, opa, não interessa, seja o que for, é tributado pela categoria. Qual é que é o grande senão, ou a grande vantagem, não é, entre aspas, vantagem, não é? Pronto, vantagem para os utilizadores, é que normalmente esta categoria é sempre retida na fonte, ou seja, a entidade que paga os dividendos é que tem que se assegurar que o imposto é pago. Isto é impossível de acontecer, e isto é que é o grande problema aqui. Pá, não é que o rendimento não seja tributado, mas simplesmente não há forma de o controlar de maneira nenhuma. Porquê? Porque normalmente os emissores, ou aí já importa, são descentralizados, e é impossível tentar coagir qualquer coação ou tentar pedir informações e dizer, olha, pá, nós sabemos que vocês têm para aí 10 utilizadores portugueses, porquê é que não estão a reter na fonte e a mandar imposto para mim? Pá, a AT nunca na vida vai fazer isso, não é? Assim como os outros países todos. E mesmo centralizados, que estão normalmente regulados em paraísos fiscais ou qualquer outro tipo, seja fora da União Europeia, não é? Então, mesmo nesses casos, olha, o BitMEX, como foi o exemplo bem dado, nunca reportam nada para cá. Pronto, o BitMEX também é um caso extremo do que não fazer, não é? Eles vão assim um bocadinho para além do que aquilo que é aceitável, muito para além do que aquilo que é aceitável, mas efetivamente a vantagem aqui é esta, categoria é, opa, não há retenção na fonte, não é? É obrigação do sujeito passivo? Claro que é, não é? Temos que pagar, mas na verdade é ali a entidade que nos dá os rendimentos que tem que pagar também, portanto ficamos aqui num mambo-ambo que ninguém sabe muito bem o que fazer. Temos que pagar, temos, como? Ninguém sabe. Pronto. E continuamos aqui no nuvem cinzenta de Portugal. Não há qualquer tipo assim, de esclarecimento nesse sentido.
Sim, mas lá está, neste caso é complicado porque teriam de ser as exchanges, não havia outra forma. Lá está, não podem pedir aos chatos.
Aqui nem é as exchanges, é mesmo as moedas em si, os emissores da moeda.
Tinhas de pôr um protocolo.
Pois, lá está.
É muito difícil, não é? Mesmo,
pois, mesmo... é impossível.
Não a não ser que tenhas um gajo, pena. Um programador de um protocolo muito afixe, muito amigo da AT, que meta no smart contract.
Sweep é para o português.
Olha, com X tokens para.
Não, mas lá está, mas tinha que fazer isso para todos os países.
Claro, teoricamente sim, não é?
Sim,
não é?
Sim.
Para todo lado. Era uma estupidez. E depois amanhã muda a lei e eles tinham que ir mudar o contrato. Pô. Pá. Temos pena.
O que isto das criptomoedas vai fazer é que são eles que têm que se subverter aos contratos e ao mundo descentralizado e não ao contrário.
Sim.
Ou deixá-lo em paz. Deixem-no em paz.
Não, e vemos um desafio muito grande. Já nem precisamos ir para as criptomoedas, não é? Na questão da economia digital, em geral. Como é que se tributa a economia digital? Isto é tipo um mambo que já está há 10 anos para ser resolvido e ainda não se conseguiu chegar a conclusão nenhuma, não é? Portanto, quanto mais as criptomoedas...
Sim, mas...
A Amazon é profissional em fugir em impostos.
Ah, Amazon, Apple, todos. Até Starbucks nem é digital, mas também vai. Sim, mas... Vai tudo.
Mas tu ainda consegues, mais ou menos, não é? Tipo, sei lá, o Netflix agora é o .pt.
Sim,
não é?
Agora há mais enforcing, mas demorou muito tempo, percebes? E há muita coisa que não passa por aí. Sim, são as grandes empresas. Sim, claro. Porque aí, opa, não tem por onde fugir. Fogem legalmente, não é? Pronto, uma questão ali do que é um abuso fiscal ou não, mas...
Claro.
Agora a economia digital, sei lá, o IVA e tudo está
a
ser...
E se agora começarem a... Podem começar a criar as libras, não é? E a tentar também por aí ir à volta,
isso vai ter que ser,
é?
Provavelmente. Pá, vais ter que registar, se calhar, a tua empresa com a Libra vai ter acesso aos teus dados e depois reporta diretamente para a T. Pronto, olha. Como funciona, não é? A economia normal, em teoria, não é? Provavelmente diz, pá, e também não falta muito, a meu ver, as exchanges vai ser a mesma coisa daqui a 2-3 anos na União Europeia. Vão começar a reportar para as autoridades tributárias mais cedo ou mais tarde.
Sim, fazer mesmo com a Coinbase e a
Sim.
Fazem para
as US. Acho que vai haver luta, mas pá, vão perder, teoricamente vão perder. Especialmente acima de determinados valores, vamos ver quais é que eles são, não é? E também isto é muito engraçado, porquê? Porque as pessoas também, quando acham que não têm que pagar impostos, é muito bonito até as coisas, realmente quando a mesa virar ao contrário. Porque vamos imaginar, eu até faço trading, pá, pronto, faço trading no Coinbase, ali no Binance, o Binance também é outro caso, mas vamos pensar que são assim exchanges sérias, não é? Tenho aqui, faço assim grandes trades, até nunca vai descobrir, também nunca vou dizer nada. Pá, tudo bem. Passado 2 anos, vem a União Europeia a dizer, meus meninos, tenho que reportar, meus meninos para as exchanges, tenho que reportar as devidas administrações tributárias, quem são os vossos clientes, das vossas nacionalidades, de forma a saberem qual é que, pronto, vai ter que se pagar, não é? E depois, as pessoas esquecem-se que a administração tributária pode ir até 4 anos, não é? Atrás. Ou seja, se nós estamos a fazer trading agora, estamos todos contentes, ninguém diz nada, ninguém declara nada, pá, daqui a 2 anos a administração tributária, daqui a 4, já estamos a dizer, olha, nós temos esta informação e vimos aqui que tens aqui uma atividade com carácter habitual e nunca declaraste nada. Pá, e agora tens de pagar juros de 4 anos sobre rendimentos que não declaraste. E pronto, afunda-se o dinheiro todo. E depois vão uns quantos a chorar, que foi no fundo o que aconteceu nos Estados Unidos. Achavam que era tudo muito na boa, 2012, 2013 ninguém viu, chegou em 2018, pronto, foram todos apertados. Todos não, mas alguns pelo menos.
Alguns apertados, pois.
Isso pode acontecer em Portugal, isto é que é o mais importante, que as pessoas esquecem-se, que acham que porque passa o ano fiscal, que já está tudo bem, pá, já fugimos, este ano já não paguei, pô, quero lá saber, para o próximo é que eu não pago.
Acho que há relatos de alguns casos esporádicos em que realmente até a AT já interviu para o pagamento de impostos sobre o rendimento de pessoas que não declaravam no trading.
Pois é. E depois ainda por cima agora vem um bull run, eles ainda fazem as contas ao preço 2, está tudo inchado.
Pá, depois em termos contabilísticos, meu Deus, é um desastre. Não é melhor, metes ali uns bitcoins para o lado, estás a ver, não mexes naqueles nunca, e daqui a uns anos quando aquilo vai valer tudo, vendes tudo, pronto, aí já entra na categoria quê?
Sim.
Ok, e isso, qual é que é o tempo que tu tens, por exemplo, para... não fazer treino. Imagina um gajo qualquer comprando em 2012 e fica até 2022 sem vender. O que é que acontece nesse caso?
Ok, onde vamos para a última parte, que é a categoria guia, não é? O regime dos incrementos patrimoniais, no nosso caso em concreto, o regime das mais-valias. E aqui que Portugal se destaca e aqui onde há aquela grande confusão toda em que dizem que Portugal é um país fiscal e Portugal é crypto-friendly, precisamente porque a nossa categoria guia das mais-valias. Porquê? Porque a nossa categoria guia é muito curiosa. É uma lista taxativa, ou seja, é uma lista fechada.
Uhum.
Tudo o que não se tiver previsto nesta lista nem sequer é tributável. Ok, já nem é tributado, é tributável. E quando não é tributável, não... E este aqui que eu acho que é um ponto que até gosto de salientar é, se Portugal tem esta legislação, já vamos falar, não é? É a nossa fiscal, que diz, opá, o Bitcoin nem sequer entra aqui, então Portugal é neutro, não é amigo de nada, simplesmente não calhou. E isto que é importante, não calhou estar lá.
Ainda não alteraram.
É isso, não alteraram, não calhou, não querem alterar, tudo bem, mas isso não significa que sejam amigos, porque para ser um tax haven, como se chama, não é, o crypto-friendly, tem que haver vontade do regulador para criar uma isenção, a dizer, pá, o Bitcoin é tributado, é tributável, desculpem, mas nós vamos fazer uma isenção e dizer que ninguém paga nada. Aí sim há uma vontade clara, por parte do regulador, por parte dos políticos, seja de quem for, que efetivamente... querem que seja crypto-friendly. Portugal simplesmente calhou de ser um buraco no meio de nada. É uma lacuna na lei. Isso não significa que somos amigos das criptomoedas, não é? Pronto. E porquê que é um buraco?
Simplesmente ainda não sabem tributá-las.
É isso. E não, e porquê que não é um buraco? Porque todos os outros países têm o seguinte. Quando chegas à categoria guia das mais-valias, dizem qualquer outro rendimento que não seja tributado nas categorias anteriores. Pá, ou seja, cai tudo lá. Isso é o que devia ser, não é? Em Portugal é tudo que não caber nas outras categorias de guia, se for um destes. E pronto, tens para aí. Pá, agora sim de cor já não me lembro quantas linhas tens, mas tens algumas linhas. E porquê? Porque isto, claro, tem interesses políticos, não é? Por exemplo, a arte. A arte é sempre uma grande questão. Como é que tu tributas a arte? A arte não é tributada em Portugal. Não cabe lá. É curioso, não é? Pá, tens aquelas dúvidas, não é? Porquê que algumas coisas são e outras coisas não? Porque há interesses, como é óbvio. Pronto, e ter este regime fechado, por acaso, compensou para os portugueses. Porquê? Porque aqui, se nós formos à categoria das mais-valias, há aqui este conceito, não é, de... que é windfall gains, não é? Ou seja, são ganhos esporádicos inesperados. E o Froca está-me a perguntar o que é que seria, não é, eventualmente, o timeline ou um período aceitável. Opá, honestamente não sei dizer, não é? Simplesmente tens que provar que não está... Opá, eu nunca faço trading, comprei uma vez, tenho ali armazenados, até podes, se calhar, ir comprando e num dia vendes tudo. Opá. isso aí para mim já me parece assim muito fall game, não é? Uma pessoa vai acumulando, uma pessoa vai comprando, mas agora não vai comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, pá, isso já é mais esquisito. Mas um caso, claro, em que realmente uma pessoa pode ter a certeza absoluta em que não é tributado, é um caso que tens o Bitcoin durante algum tempo e vendes passado muito tempo. Pá, qual é que é este tempo? Eu digo mais de um ano. Mas mais de um ano é uma opinião minha, porque é porque nós vimos nos outros.
Sim, mas, desculpa, o comprar, vender, aos olhos da AT, é quando tu recebes o dinheiro na conta. Ou seja, se tiveres na exchange a comprar e a vender, e se ela não reportar, ela tem
não sabe. Pronto, mas ela estamos outra vez na conversa do não sabe. Não significa que não seja...
Sim, mas quando reportar...
Pois, não significa que não seja tributado, percebes?
Sim. Não, eu digo no sentido, lá está, se fizeres uma transferência ou duas por ano...
Não. O que importa é a atividade do câmbio, não é a transferência do Coinbase para a banca. Isso pode alertar por outros motivos, mas não fiscais, percebes? Isso pode alertar por levagens de dinheiro, tipo, onde é que vês dinheiro, ou também por acréscimos patrimoniais injustificados. E aí que era aquilo que o Rico estava a dizer.
Depois alertam a AT.
Pois, é isso que ele estava a dizer. Ou seja, o pessoal que se calhar estava ali a dizer que estava desempregado, não é? O subsídio de desemprego, e de repente aparece-te com um Ferrari. Pá, até podes não ser tributado, atenção. Mas tens que justificar. AT vai-te perguntar, ó meu menino, como é que tens dinheiro para isso se estás desempregado? E declaras o rendimento mínimo. Percebes? Isso pode exatamente chamar muita atenção nesse sentido. Agora, se tu justificares, dizer, olha, realmente comprei Bitcoin em 2012, guardei-o até agora, vendi e sou milionário, teoricamente não és tributado. Mas só nesses casos, assim, mesmo muito esporádicos, muito específicos também. É por isso que achei. Há aqui um desentendimento gigante, para mim é chocante em Portugal, que as pessoas acharem que é uma maravilha, não temos de dizer nada a ninguém, opa, é tudo tranquilo, ninguém precisa de pagar nada. Opa, isto é tudo muito bonito até o dia. Porque há tempo, se calhar, opa, não vai ter capacidade, não é? Depois há um princípio, que é o princípio da capacidade administrativa, não é? De tributar o imposto. E a administração tributária, neste momento, tem coisas mais importantes com que se preocupar, porque também não é um mercado assim tão grande. Mas isso não invalida, não temos que declarar, não é? Pronto. Mas isso são outras questões. E agora a questão é, porquê que o Bitcoin não cabe aqui? E mais uma vez temos que ver o pré-2015. Vamos-nos lembrar que a AT, não é? O pré-2017, peço desculpa. É a informação que eu dei é pré-2017. Ou seja, mais uma vez estava só a referir ao Bitcoin. E o Bitcoin, claramente, não cabe. Até deixa-me ver aqui, deixa-me abrir só um momento. Aqui o código do imposto, aqui na internet. Para vos falar com mais certeza. Ok, está aqui. Pronto. Aqui as mais-valias têm várias alíneas. Mas aqui é que nos importa, efetivamente, são... A alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. Ou seja, aquilo que nos importa é a venda, a alienação, vamos dizer, a compra e a venda, não é? Para simplificar, de valores mobiliários. E isto é que é aquela grande questão de ter entendido aqui em Portugal, o que é o valor mobiliário, o que é o valor mobiliário, o que é que o Bitcoin cabe, o que é que o Bitcoin não cabe. Pá, o Bitcoin, pela definição, pela sua própria definição, é um ativo que não se representa nada a ser ele próprio. Ou seja, claro que podemos ter holder de bitcoins, não é? Pode haver algum tipo de registro de propriedade num bitcoin, pode haver, infelizmente, não é? Também a pornografia infantil associada. Opa, pode haver muita coisa. Mas na sua gênese, vamos assumir que o bitcoin não representa nada, porque a grande maioria não o representa, não é? Então temos que ver o que é um valor mobiliário, não é? De acordo com a lei. E de acordo com a lei, o valor mobiliário é um documento representativo de situações jurídicas homogéneas, desde que sejam suscetíveis de transmissão em mercado. Pronto, um documento pode ser qualquer coisa, para ser mais fácil. Representativa de situações jurídicas, é isto que eu estava a dizer. O Bitcoin representa alguma coisa? Não. Não representa qualquer tipo de direito nem obrigações para o utilizador ou para quem tem a moeda. Opa, só por aqui já vemos que falha. Pois é, homogéneo sim. Opa, há aquela eterna discussão que o Bitcoin não é fungível e é fungível porque consegues fazer o track. Opa, está bem. Isso é que mais notas bancárias também têm um serial number, não é? E também podemos dizer que não são fungíveis, mas são. Porque à partida todas são iguais, independentemente do seu passado. E depois, estes são suscetíveis de transmissão em mercado, opa, cumprem todos os requisitos, exceto este que é muito fundamental, que é representativo de situações jurídicas. E por aqui ele falha. Ou seja, a categoria diz, opa, as mais-valias, os valores mobiliários são tributados aqui nas mais-valias. De repente dizemos, mas o que é que são valores mobiliários? Esta definição. O Bitcoin cabe aqui? Não. E com as outras alíneas todas, sem ser depois a dos derivados, mas também para o Bitcoin não se aplica, pá, não cabe. E quando vais ver a lista, não é? Temos um número escolar, temos um número fechado e não cabe lá. Então pronto, é assim que Portugal diz que é um paraíso fiscal. Porque na categoria B, não és trader, top. As pessoas esquecem-se do ato comercial, não é? Do abastecimento comercial, do ato isolado não interessa. Não sou trader, opa, não faço mais 30 transações por dia. Pá, faço 30 por mês, mas pronto. Aos meus olhos, não é? De utilizador, já não sou trader.
pouco importa para a tira. Categoria é, epá, faço proof of stake, mas recebo rendimentos, ah pá, também não os declaro, porque como é que a AT vai descobrir? E também se as pessoas também não sabem o que é rendimento de capitais. Pá, e isso, claro que o desconhecimento da lei não é justificação, mas pronto, há aqui grandes impasses, né? Há muita gente, muitos advogados, a maior parte deles, nem sequer sabe, sequer sonha, que isto é sequer possível com proof of stake, né? E então muito menos a AT. E depois temos a mais-valia, que é onde o pessoal cai. É pá, não sou trader. Isto não é proveniente de lado nenhum, só tenho Bitcoin e vendo. E depois aqui afinal diz que não sou tributado em mais-valias. Está top, não pago nada. Pronto, e é este mito que se tem vindo a propagar ad eterno em Portugal. Em que, opá, claro que se calhar se fosse uma pessoa lá está. Não digo que não, não digo atenção, que me podes atrair um gajo do Reino Unido, seja um gajo de outro lado qualquer, que tenha tipo 100 Bitcoins. E tem 100 Bitcoins, até pode ser de lavagem de dinheiro, pode ser de qualquer coisa. Isso são outras questões. Tem 100 Bitcoins e não mexe neles. Pá, e vem para Portugal, faz o seu Visas do Gold, não é? Nós também gostamos muito desses mambos, faz a sua cena e passado 6 meses a viver cá, vende os Bitcoins todos. Ah pá, e esse gajo não vai ser tributado, percebes? E é essa confusão que nós achamos que é um tax haven. Porque estas situações podem acontecer e acontecem. Há muita gente que veio para Portugal, efetivamente, algumas pessoas vieram para Portugal efetivamente para vender e podem vender, desde que não façam um trading, desde que não mexam nada e durante 6 meses estão ali quietinhos, caladinhos no lugar deles, chega ao dia 184, vendem tudo, está feito. Pronto, supondo que há acordos bilaterais entre o país de residência dele e Portugal. Opa, e este mito, infelizmente, tem-se propagado para todas as pessoas. Daqui em Portugal, não sei o que as pessoas gostam. Lá já, sei que as pessoas não gostam de pagar impostos, ninguém gosta, não é? E acho que se formos à AT também vamos ter um grande problema, é que eles não vão perceber um culto que nós estamos a dizer. Epá, olha, recebi rendimentos aqui do DeFi e depois peguei nesse yield e reinvesti ali num proof of stake, porque epá, a moeda tinha o protocolo que me deixava ter proof of stake. Epá, peguei nisso, fui comprar um futuro ali ao BitMEX, o BitMEX, não, nem comprar não, fui emprestar ali dinheiro para dar margem, não é? O pessoal que gosta de alavancar no Binance e depois recebi juros disso. Opá, e tenho esta panóplia toda aqui de situações, como é que eu sou tributado? E eles dizem, até logo, vai para casa. Pronto.
Passado 5 anos respondem.
Pá, não sei muito bem. Pronto.
Gastam mais dinheiro a fazer a tributação de uma pessoa do que aquilo que lhe vão cobrar.
É isso, eu estou a dizer. Ou seja, o nosso mito propaga não pela questão de ser tributável ou tributado, mas pela questão de não haver capacidade de administração tributária. Ou seja, nem há interesse da própria AT em tentar tributar isto. É mais isso.
Pelo menos para já.
Pois, tens outros países a dizer, não, tens de pagar, ah, isto cabe aqui, isto cabe, pá. Pá, se não pagares ou não, e se não és apanhado ou não, é outra questão. Mas aqui Portugal não se pronuncia nada, deixa andar. Porque lá está, é como também vemos o regulador no sentido dos valores mobiliários, não é? Ah, por exemplo, porque lá está, mas estes valores mobiliários, também se entendeu que foi o pré-2017. Será que um utility token cabe nesta definição de não ser um valor mobiliário? Será que um security token, claro que não, mas será que um backtest token, não é? Um ativo que representa o ouro?
Sim.
Literalmente o ouro, não estou a dizer representa o valor do ouro. Realmente tens o direito a ter uma once de ouro, digamos assim. Pá, cabe nesta definição ou não? Pá, ninguém sabe muito bem. Nos valores mobiliários, claro que não, mas nos outros instrumentos financeiros. É pá, isso é uma discussão que está-se a ter agora. Porque agora teres um conceito, que tens um token, que é um contrato que representa a tua a propriedade, que depois é um ativo, que depois podes fazer, sei lá, a redemption, não estou a esquecer o nome em português. Dá troca, é melhor, é mais fácil. Podes trocar pelo ouro, não é? Que representa. Epá, isto parece uma cena de 2500, mas na verdade já temos este 2100, não é? Pá, teres um papelzinho que representa uma barra de ouro, aí vê lá, uma cena de outro mundo. Mas agora não sabemos muito bem o que é que isto é muita tecnologia, isto pode andar de um lado para o outro e ninguém sabe muito bem o que é, pá.
Sim, mas lá está, eles não podem usar essa legislação que no fundo já existe para ativos.
Claro.
Semelhantes, lá no fundo são semelhantes, não é? Porque o que nós estamos a fazer online.
Exatamente feito, isso, mas parece que têm medo, não é?
Em alguns casos, sim, outros claro. Não, porque era impossível, não é?
É que há muito esse também, lá está, essa concepção também do próprio crypto boy, não é? Digamos assim, o pessoal que usa as criptas, não é? Os crypto boys acham que, lá, porque ser um contrato digital, que já é totalmente diferente, opa, mas está na blockchain, isto não tem nada a ver. Tens um contrato escrito, tens um contrato da blockchain, não é a mesma coisa. Opa, claramente que é. Há uma coisa chamada liberdade de forma. Até pode ser um contrato, pode ser escrito na tua mão, se eu quiser. Claro, pronto. Ou não guarda nada.
O exemplo básico é esse.
É isso, tipo, as pessoas esquecem-se que ser um contrato há sempre liberdade de forma, não é?
A diferença disto do blockchain é que não é confiscável, a não ser que a pessoa se preste a pagar, não é?
Claro, claro.
Sim, lá está, em coisas tipo o staking também é muito difícil, mesmo que eles queiram.
É verdade. É, e lá está, é porque há uma falta de uma entidade central.
Sim.
Normalmente quando uma pessoa faz um depósito, não é? Um empréstimo, investe em alguma coisa, recebe dividendos, não é? Pomos a um broker e temos ações lá, ou um banco de investimento, seja o que for, e recebemos dividendos, opá, a tia diz, epá, não quero ter nada a ver com isso, desde que tu pagas a tua parte, ou seja, faz a retenção na fonte à pessoa e nós não fazemos perguntas.
Exatamente.
É por isso que nós nunca temos que declarar dividendos, teoricamente. Porquê? Porque eles já automaticamente
já são...
são logo retirados. É isso, a parte logo que temos que pagar de imposto, logo retirados pelo próprio broker. Que é uma forma também de facilitar o trabalho da DAT. Agora, vamos dizer que DeFi, que é vais ali ao compound, opá, estás-me aí a dar comps e estás-me a dar também yields sobre Bitcoin. Pá, manda-me aí a declaração deste gajo, por favor. Quanto é que ele meteu aí? Quanto é que ele ganhou nos últimos meses? E depois já agora dá-me assim uma taxa de conversão de valor real para eu tentar perceber isto facilmente para não ter muito trabalho. Pá, não vão
do
fazer
valor há um mês atrás.
Pois, não dá, não é? Isso é um problema da contabilidade em Portugal também, mas em geral também não dá, não é? Como é que se vai fazer isso? Mas são duas questões diferentes, compreendem? E isto que acho que é importante esclarecer.
Sim.
É que quase tudo é tributado em Portugal. Quase todas as atividades relacionadas com criptomoedas são e devem ser declaradas. Mas... um AT nunca, nos próximos anos, não tem capacidade, não tem. Dois, se calhar se vocês até do vosso bom grado quiserem lá explicar as vossas operações, eles não vão perceber.
Certo.
Não vão perceber. Então estamos neste limbo mambo, não é? Ou seja, mas ninguém pode dizer que Portugal é bom.
Esta conversa se pagamos impostos ou não pagamos, existe desde que eu me lembro, desde que estou aqui na área.
Sim, sim.
E não é só para
escrito. E lembro-me que houve pessoas que fizeram perguntas já até e eles não respondiam, ou respondiam muito vagamente. Porque também, é como tu dizes, não têm conhecimento.
Mas isso era também mais na altura, quer dizer, digo eu, em meu conhecimento, era na altura em que ainda nem havia conhecimento daquela, enfim, daquele decreto de 2015, por exemplo.
Uhum.
A partir daí sempre já houve mais algum à vontade da AT em esclarecer esse tipo de questões. E posso dizer, por exemplo, eu também fui contactado pela AT para reportar o tipo de operações que tinha tido e para eles tentarem perceber melhor o que é que deviam ou não tributar.
Mas foi a título pessoal ou a título profissional?
Título pessoal.
Ah, sério? Ah, foi pessoal? Eu tinha ideia que parece que tinha sido profissional. Ah, pois?
Não, quer dizer, porque depois, isto é enquanto eu ainda não tinha empresa, e então vieram ver, mas como é que você faz aqui a compra e a venda, etc. Como é que isto, enfim.
Funciona.
Como é que isto funciona, que é para a gente perceber como é que podemos tributar aqui os impostos nisto.
Ao menos tiveram a vontade de aprender, não é?
Sim, sim. Não...
É um bom sinal, é um bom, mal,
é
mas
positivo,
bom sinal. É isso.
Opinião,
é que pelo menos houve interesse.
Houve interesse em tentar perceber como é que a coisa funcionava e sei que não me contactaram só a mim, portanto. Tentaram aprender algumas coisas.
É preferível eles tributarem logo quando têm que tributar do que estares isento até o dia que tens de pagar tudo com juros.
Certo.
Nem é isento, porque isento era bom.
Não é
sim, isento,
isento,
isento entre aspas, estou a fazer aspas com as mãos.
Sim. Não pagares de livre vontade.
Exatamente.
Não, é, não estás isento, estás no sem isento.
Antes fosse. Essa foi boa.
Então, resumindo para os nossos ouvintes, paguem os impostos, cá te agradeço.
Epá, é assim, pois é bem, não posso dizer o contrário, não é? Até, lá está a minha posição aqui, é que tem que se pagar.
Acho que os ouvintes perceberam, eu estava a buscar o olho. Então, chegamos à conclusão que Portugal, afinal, não é assim tão amigo do cripto, é simplesmente agnóstico, pelo menos por agora.
Uhum.
Isso.
Caso amanhã se lembrem de tributar Bitcoin ou outra moeda qualquer, visto que podemos andar com os Bitcoins num bloco de notas ou na nossa cabeça, ou seja onde for, onde é que tu nos aconselhavas a ir para levantar os bitcoins? Existe algum país que seja mais amigo?
Pá, há muitos países em que não, em seres um residente fiscal não domiciliado, ou seja, não nasceste nesse país, que realmente deixa que não pagues impostos lá, sendo um deles Malta, não é? Onde estou agora, em que efetivamente é, se fores um residente fiscal, como é o meu caso, mas não sou domiciliado, ou seja, não nasci aqui, não sou originário de Malta, faz com que os teus capital gains em rendimentos provenientes de qualquer outra jurisdição que não Malta, seja tributado a 0%, não seja tributado, estou isento, aí estou verdadeiramente isento. E há muitos países que têm este regime nesse sentido, ou seja, há muitos que têm os rendimentos são obtidos de fora, pá, estás isento. Tens, pá, Singapura, Singapura nem é fora nem é isento, não pagas nada em capital gains, não é? Pá, Luxemburgo tem um regime mais favorável, mas não é isenção completa, pois tens os verdadeiros paraísos fiscais, mas que lá está, a grande vantagem aqui da Malta é aqui na União Europeia. E se é dentro da União Europeia não pode ser acusado de paraíso fiscal, portanto não se podem aplicar algumas normas, não é? Da, da blacklist dos paraísos fiscais, que tens de pagar 35% de imposto sobre as tuas mais-valias, a não ser que justifiques porque é que foste para lá e tens de ter um motivo muito válido para ir para lá. Ou seja, imagina, tu antes, o que é que o pessoal fazia? O pessoal tinha ações da Apple, não é? Imagina, comprou as ações da Apple na altura, ia todo contente ali para as Ilhas Caimão, passava lá 6 meses, pá, vendia tudo, não pagava nada, voltava para Portugal, estava tudo bem. Portanto, agora a União Europeia está a tentar combater isso, a dizer, pá, tens de estar pelo menos lá 5 anos, ou, 5 ou 3, já não me lembro, ou realmente tens tipo um motivo sério para ter estado lá tipo um ano, ou mais de meio ano, não é? Que é, tens trabalho, tens lá família, se alguém está doente, te foste lá visitar, ou seja, agora já não é, só porque te apetece, foste lá, vendeste e vazaste. E em Malta isso não acontece, não? Estamos dentro da União Europeia, livre trânsito de pessoas, podem vir para aqui e dizer, olha, vim cá, sei lá, curtir um ano sabático, pronto, pá. Vendes cá, é o que é.
Destes aí mais de 183 dias.
3 dias.
É 6 meses.
Exatamente. São 6 meses, sim. Mais um dia. Sim, sim. Claro que lá está. Se for para fazer uma coisa desta, não convém estar 6 meses. Não é claramente óbvio.
Exato.
Sim.
Mas mais uma vez, isto lá está. Isto não é nada ilegal. Eu não estou aqui a pôr-me em risco nem nada. Porque é isso. A regra do imposto é pagar o menos possível.
Exatamente.
Ninguém está a obrigar a pagar mais imposto do que tu deves. Isto é um princípio do direito fiscal. Não deves, nenhum contribuinte ou sujeito passivo deve pagar mais impostos que aqueles que deve. Portanto, se tens uma alternativa, não porque tens de pagar mais, podes pagar menos. É tão simples.
Planeamento fiscal.
É, planeamento fiscal, desde que não seja abusivo, não é? Agora podes, claro, dizer que vim para aqui, depois provavelmente a AT depois vai contestar, opá, mas pronto. Mas isso já são outros trâmites, não é? Isto aqui é falando muito high level, muito em geral, muito em aberto. Claro que as coisas não são assim também tão simples, não é? O mundo não é cor-de-rosa, mas teoricamente é isso que pode acontecer.
Okay. Se calhar podemos falar um bocadinho de algo sem ser impostos. Por exemplo, quando eu te conheci, estavas envolvido num projeto à volta de securities.
Uhum.
A tipo de consultoria que fazes agora ainda é nessa área?
Infelizmente não. Porquê? Porque lá está, foi a mesma razão pelo qual esse projeto infelizmente também falhou. Ainda na parte das securities não tens hipótese de fugir. Porquê? Porque se for uma security, ou seja, se for um documento, ou seja, o token, um título, que representa alguma situação jurídica, seja um direito ou uma obrigação, de natureza patrimonial, ou seja, que dê dinheiro, pronto, e tudo o resto seja transacionado em mercado, etc, etc, e homogéneo.
Acabaste de dar a definição de security, certo?
É para a União Europeia, sim, para a Europa.
Ok, certo.
Porque nos Estados Unidos é sempre muito diferente, e depois, ao menos, outros países também é diferente. Para cá na Europa, digamos, pronto. Este entendimento até, na verdade, é português, que é um documento representativo de situações jurídicas, homogéneas, desde que sejam suscetíveis de transação em mercado. Mas isto até se aplica mais ou menos dentro da União Europeia, pronto. Assim, com algumas diferenças, mas em geral, este é sim o core de valores mobiliários. Claro que os valores mobiliários são ações, obrigações, warrants. Para quem não sabe o que são warrants, warrants basicamente é um título que depois dá-vos o direito a poderem comprar as obrigações no futuro, por um preço com mais barato. Digamos assim, ou seja, no fundo é tipo um direito preferencial sobre novas emissões de ações. Depois também temos, assim de cor, em Portugal, mas nos outros países não está incluído, mas as unidades, sim, fundos unidades de participação em fundos de investimento, e os valores mobiliários ficam estes. E depois temos a linha G, que é isto, tipo tudo o que for um documento representativo de situações jurídicas homogéneas, suscetíveis em mercado, são valores mobiliários. Isto são os valores mobiliários. Depois temos outros instrumentos financeiros, os derivados, não é? Futuros, opções, CFDs, emissões de carbono, que não interessa aqui para o caso, mas para swaps. Temos uma panóplia de outras opções.
E porque é instrumento financeiro é security.
É, ou seja, é mais fácil aqui para o ouvinte, digamos, que qualquer coisa que dê dinheiro é security.
Sim.
Pronto. Te dê um direito a dinheiro, é mais fácil, exatamente, digamos assim, não é? Ou que pode variar o preço de acordo com o atrativo, tipo futuros, não é? Direito de futuro, pá, é dinheiro. E dá dinheiro, é uma security. E, felizmente, as securities na União Europeia, pá, como caem nessa definição, tem-se cumprir todos os trâmites e obrigações que estão previstas na lei. E sendo esse o caso, nenhum emissor, no seu bom senso, não é? Que o pessoal gosta de dinheiro rápido, fácil, de emissão instantânea, vai querer ser um intermediário financeiro. Opa, porque é absurdo, não é? Ninguém quer ser um intermediário financeiro. As obrigações adjacentes a um intermediário financeiro são infindáveis. A DMIFE são regulamentos muito pesados, somos diretivas e regulamentos muito pesados na própria União Europeia. Claro que tem que haver alguma proteção, não é? Mas, e neste caso é que estamos a falar no início, que há aqui, digamos, um impedimento da progressão dos STOs. É assim que dizem que toda a gente vai ser a grande nova moda, que STOs é que vai vingar, já estou a ouvir isto há 2 anos, não há nada. Porque, efetivamente, há uma barreira. Quando for um STO, quando as coisas realmente acontecerem nesse sentido, das duas uma. Ou vão acontecer internamente entre os brokers e vamos ter do género DEX ou vamos ter exchanges que têm, pá, as ações. E a coisa que vai mudar é que vamos ter ações de volta a... como é que se chama? O titular pode ter a propriedade, ou seja, a posse, não é? O que aconteceu? Antigamente nós...
Bearer Assets.
É isso, mas em português estou a esquecer do nome.
Pois, também não me lembro agora.
Ao... Fogo, sabia isso também. Olha, esqueci-me. Pronto, que o titular pode ter deslivremente. Antigamente acontecia isso, não é? Com uma ação, ninguém sabia quem é que tinha as ações, depois compravas e vendias e depois aquilo era uma lavagem de dinheiro, que era uma maravilha, e fugiu dos impostos. E não inventamos ao portador, é isso. Ao portador.
Ou seja, tinhas um papel mesmo.
É.
É isso. E não tinha o teu nome, não tinha nada. Ou seja, aquilo era, quem tinha a posse daquilo era o dono. Ou seja, além da grande insegurança que isso trazia, era uma maravilha para lavar dinheiro, não é? E é por isso que hoje em dia se combateu muito contra com a questão do registro ou no emissor, ou o registro numa entidade centralizada que comercializa os ativos, ou, neste caso, os valores mobiliários. E o que nós estamos a dar aqui é tentar dar um passo atrás nisso. E o blockchain, nesse sentido, pode não ser assim tão bom. E é por isso que também há tantas barreiras, porque vão entrar outra vez o poder, não é? O titular, é o que nós temos hoje em dia, não é? Tens Bitcoin, ninguém sabe quem é que tem Bitcoin. Claro que aquela pessoa da anonimidade pressupõe-se que ninguém sabe qual é que é a tua public key, ou não te sei a public key a ti. Pá, e teoricamente ninguém sabe quem tu és, não é? Essa é a questão do pseudo.
Sim.
Pá, e se permitires isso na blockchain é insano. Porque damos um passo, dou um passo, não, damos 50 passos atrás, literalmente 50 anos atrás. E voltamos a fazer a questão de ser ao portador, é tudo muito bonito. E portanto há muitas barreiras nesse sentido. Sendo que um dos requisitos formais, tipo obrigatórios, que são claramente, tipo, que são necessários, que não dá forma a dar, é que tem que haver registro no emissor, numa entidade centralizada. Claro que podemos aqui encontrar algumas soluções, não é? Temos os RC agora 1400, 1410 e todos esses que efetivamente o emissor consegue ter controle através do Know Your Customer, o investidor pode registrar o seu public key, o emissor sabe quem é e associa aquele address key ao teu Know Your Customer.
Sim, mas isso no fundo acontece com o Bitcoin, não é? Tu quando o comprares ou venderes vais estar sempre certo com KYC numa exchange. Por isso tudo o que aconteceu no meio também é traqueável. Por isso, no fundo... No Bitcoin, pelo menos, é possível fazer isso.
Seria possível se todas as entidades pelas quais essa Bitcoin passa mantivessem o KYC daquele endereço, o que não é o caso.
E é muito difícil. Epá, lá está, como dizes, teoricamente é possível.
Sim, ali para o meio pode-se perder alguma informação, mas
é isso.
Onde entra e onde sai, no fundo, é o que importa, não é?
Mas se fores ali ao Binance sair... O Binance não te pergunta nada, não é?
Mas forem perguntar ao Binance de quem é aquele endereço, eles dizem que é teu, que foi para aquela conta bancária.
Podes ser o New York Customer simplificado por 2 bitcoins.
Yeah.
Opa, tu chegas ali ao Binance, vendes Binance por Monero, do Monero mandas para o teu endereço, mandas para outro endereço, já perdeste o resto todo, entras noutra conta.
Não, mas aí é que está, mas chega ao fim e... Sim, mas eles perdem o resto. Aí
pois, seja, ou seja, até pode mudar de mim para ti. Se me limpa de mim, sim, para ti, já se perde o resto, até que tu tires na tua conta bancária. Quem é que me fazer perguntas? Sim. Se o dinheiro veio de mim, pá, eu sou um traficante de droga, não é? Pá, mando-te para ti. E tu vais levar dinheiro ao Binance, pronto. E depois, pá, perdeu-se ali o resto, já não sabes se o dinheiro é meu, se o dinheiro é teu, se o dinheiro é do Joaquim. Porque o Binance, e isso é o grande problema do Binance, é que o Binance diz que não quer ser regulado, foge da regulação e depois temos aberturas gigantescas em termos de lavagem de dinheiro.
Sim.
Pá, agora Coinbase e tu tem muito cuidado com o New York Customer e agora já não podes levantar dinheiro. O Binance o quê? Até 2 bitcoins por dia? Podes sacar 20 mil euros por dia agora? E não precisas fazer perguntas? Podes criar um mail ali provisório durante uma hora e podes vender logo? Oh, pá.
Espetáculo.
É assim, eu sou muito amigo, eu gosto muito de descentralização, gosto muito... Mas vamos pôr os bois à frente da carroça, não é? Chega um ponto em que já é inadmissível. É inadmissível. Pá, se queres tirar o dinheiro, os gateways que fazem essa transferência bancária, seja o que for, tem que ter New York Customer. Tudo o que é lá para o meio pode-se perder. Estão-me a lixar um bocado. Eu tenho um bocado a favor disso. Pá, pronto, eu passo para ti, passo para mim, passo. Mas quando o dinheiro for retirado,
sim,
tem que haver esse controle. De onde é que vem o dinheiro? Depois não podes dizer, pá, já vem de Monero, pá,
Monero é aquela, sempre aquela moeda que faz muitos triggers, não é? Porque pá, é Monero, ainda pior que o Bitcoin. Monero é impossível. Agora, com o Bitcoin temos ali o Chain Analytics, se calhar ainda conseguimos alguma coisa. Monero, esquece lá isso. Boa sorte nisso. Ou também o... Como é que se chamava?
Zcash,
obrigado. Se temos ali o Shielded Addresses, não é? Entre dois Shielded Addresses, já não passa nada.
Normalmente, sim.
Pois.
Pois, e depois, mesmo assim, se calhar por aí é que a Binance teve bastantes problemas ou bastantes dificuldades em obter uma licença em Malta, por exemplo.
Eles fugiram de Malta, mal acabou a licença provisória, porque eles vieram, pá, isso é um negócio assim um bocado estranho, honestamente, em Malta. Porquê? Porque a Binance nem veio por uma sociedade de advogados, veio diretamente pelo governo. Ou seja, foi o próprio governo maltês que convidou a Binance a vir para Malta.
Uhum.
O que aconteceu? A regulação saiu. Mas fez a regulação, também tinha tipo 6 meses, não é, de adaptação, tinha sido o regime provisório, para depois passar para o regime das licenças. E este regime, por acaso até foi um ano, este regime no fundo era para tu preparaste para a aplicação da licença formal.
Certo.
O que aconteceu? A Binance foi, como assim? Agora tenho que me registar? Até logo. Teram-se a andar, desapareceram, saíram de Malta.
Yeah.
Acabou. E depois toda a gente diz, Malta, lavagem de dinheiro, Binance está lá. A Binance tem aqui literalmente um escritório de recursos humanos. É isso que tem aqui. Tem zero atividade económica, zero.
Certo.
Eles fugiram e vão. Eu nem sei bem onde é que eles estão, mas não sequer estão na Europa.
Mas supostamente agora estão a aceitar depósitos em euro. Não sei bem por onde.
Olha, eu honestamente também.
Nem vi onde é que estão registados, muito sinceramente. Mas
provavelmente têm parcerias com outros países, não é? Bancos têm parcerias com outros bancos, não é? Mas aquela cena sempre assim meia dúbia. Isso é, o problema do digital, não é? É muito complicado. Já não tens aquelas fronteiras físicas que realmente podes dizer, andar aqui pagar ou andar aqui fazer o que tens a fazer, agora pá, cada um vai para onde quer.
E no mundo global que é muito difícil bloquear este tipo de ações.
Sim, claro.
Se calhar voltando um pouco às securities também, principalmente nos Estados Unidos, nós assistimos a um crackdown em vários projetos de securities que acabaram por ser designados de securities ou por exemplo exchanges que trocavam derivados.
Uhum.
Que acabaram por ser designadas por securities.
Uhum.
Se calhar podemos fazer aqui um overview breve desse tipo.
Podemos.
Por exemplo, o mais conhecido será a OneBroker. Era basicamente uma exchange centralizada de securities, ou seja, permitiam-te depositar Bitcoin e depois tu com Bitcoin podias comprar todo o tipo de ações, por exemplo.
Mas essas ações eram só, basicamente, podias comprar tokens que eram representativas de ações, não é?
Não, ali nem compravas tokens nenhum, era simplesmente uma plataforma, tipo um broker, mas em que tu tinhas a entrada com cripto e mais nada. Não havia mais nenhum tipo de entrada. E não estava regulada, não estava nada. E permitia-te ter exposição a qualquer ativo financeiro, a qualquer stock.
Pô, mas lá está, isso é um pormenor importante. Porque o que acontece? Normalmente, se não fores uma instituição financeira com as licenças devidas, tu nunca consegues comprar ações. Tens de ser uma instituição financeira credível, digamos assim. O que tu podes é oferecer, é um título que seja copy-paste, não é? Ou seja, não é uma ação, mas parece uma ação. Ou seja, tem o mesmo valor. Pode,
mas,
teoricamente, dar-vos o mesmo...
Podes trabalhar com um broker e comprar ao broker
pode ser a
exposição que o teu investidor quer.
Claro, mas o que acontece? Mas então a conta estava no broker, ou seja, eles nunca tinham mesmo a posse dos ativos. Ou seja, eles eram basicamente ali uma ponte da tanga.
Sim.
Né?
Fazem custódia.
Pois, a custódia está no broker, a sério. Eles só dizem que têm, mas nunca tiveram.
Exatamente.
Tem nome deles. Pá. Sabe, o que é que acontece, então, sim, nos Estados Unidos? Porque é que os Estados Unidos é assim um regime muito peculiar? Pronto. Porque o regime anglo-saxónico é muito diferente do europeu, como é óbvio. E eles têm uma coisa que toda a gente já deve ter ouvido falar, pelo menos, é muito conhecida, que é o AUI Test das securities, né? E que realmente qualquer, quase 99% ou 90% dos casos que sejam as típicas utility tokens, né? Sejam emitidas nos Estados Unidos ou vendidas para os Estados Unidos, estás a constituir, tipo, uma ilegalidade, estás a infringir a lei porque não estás de acordo com a regulação das securities. Mas porquê é que eles consideram, então, esses tokens securities? Porque o AUI Test, assim, quando nós vimos aquilo que em Portugal era um documento representativo de situação jurídica, blá, 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 o AUI Test americano é qualquer investimento em dinheiro, e em dinheiro aqui já engloba cripto, já engloba doações em espécie, isto já foi escrito, não é? Já nem me lembro quando é que o AUI Test foi, mas foi em 1934. ou perto disso. 1934, exatamente. 1933, Security Act. Pá, que diz, um investimento em dinheiro e tudo o resto, em espécie, pode ser, num empreendimento comum, e que esse empreendimento comum tenha uma expectativa de lucro com um esforço exclusivo de terceiros, é uma security. Uhum. Ou seja, aqui, o que é que eles vieram dizer? Opa, um gajo vai a uma ICO, não é? Eu compro ali uns utility tokens, quais queres, e não quero fazer nada com eles. Mas a questão é, temos um utility token, e depois aquilo também foi muito debatido muito na altura, que era, tu compras um utility token e a plataforma nem sequer está pronta ainda. Então porquê é que estás a comprar o token? Porque o token eventualmente vai para o mercado. E isto era a perspectiva deles, ou seja, tu fizeste um investimento em dinheiro, né? Pode ter sido em Ether, pode ter sido em Bitcoin, pode ser o que tu fizeste, num empreendimento comum, ou seja, onde tu investiste, teoricamente vamos supor que não é uma entidade descentralizada, mesmo a própria DAO, né, que foi o grande caso, não era descentralizada de todo, porque eles tinham sede na Suíça, mas pronto, digamos que foi investir numa empresa em que realmente vocês vão querer ter proveito do trabalho deles, não é? Exclusivamente do trabalho deles, com a expectativa de fazer dinheiro com o token. Opa, então eles aplicaram esta percepção. Claro que isto é, pronto, é muito mais complexo, estou a simplificar, não é? Mas aplicaram esta definição a qualquer ativo que seja emitido desta forma em ICO para ser uma security. E quando eles fizerem isso foi quando caiu tudo para água abaixo, não é? Todos os países que faziam ICOs, todos os países, não, todos os emitentes estavam a criar ICOs, restringiam logo os Estados Unidos. A todos os ICOs que fizeram nos Estados Unidos passados 2 ou 3 anos tiveram um processo contra a SEC, votado em tribunal, opa. Porquê? Porque eles têm esta abordagem, eles têm, ainda por cima, a abordagem anglo-saxónica é muito mais interpretativa e muito mais rápida que a europeia, não é? Que segues a lei é o quê? Lá é muito pela jurisprudência do caso anterior. Então eles tinham esta UITS, é em 1934, mas diziam, tão simples quanto isto, opá, estás a investir em dinheiro, estás a investir numa coisa que é comum a várias pessoas, não é? Várias pessoas estão a investir naquilo comum, estamos a fazer uma pool de investimento, digamos assim. Pá, são outras pessoas que vão ser promotoras ou vão organizar eventos ou vão melhorar ou vão meter no mercado ou vão realmente criar um produto. E tu vais criar o token e vais vendê-los mais tarde. Oh, pá, a plataforma nem sequer existe, já estás a comprar para quê? Então isto é um security. E foi isto. Uhum. Ou seja, para eles é tudo muito mais fácil. Cabe tudo lá dentro. Porque aquilo é tão relativo, cabe tudo lá dentro. Pá, e foi um grande problema, não é? E os investidores americanos depois estavam restritos e depois tudo que era nos Estados Unidos era complicado. Opa, mas honestamente, cada lei é lei. E na Europa, embora tenha mais ou menos uma linha orientadora que seja comum à maior parte dos países, pronto, com algumas divergências, os Estados Unidos claramente tinham uma divergência gigantesca, incluindo tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro.
Exato. Eu acho que isso é interessante porque, enfim, houve uma certa evolução em termos do que é que os projetos faziam, alguns dos projetos faziam, e que foi-se vendo que realmente não havia, enfim, muitas lacunas que pudessem ser exploradas em termos do que é que podia ou não ser uma security utilizando criptomoedas. Começou pela One Broker ter ido abaixo, e depois, pouco a seguir, foi uma plataforma que eu adorava a ideia, que era a Veritasium, não sei se alguém conhece.
Não.
Eles basicamente o que faziam, vou falar deles antes de fazerem uma ICO, porque eles já, enfim, já nessa altura infringiam as regras da SEC. Aparentemente, eu na altura olhava para aquilo e, isto é uma ideia espetacular, mas afinal não é. Que basicamente o que eles faziam era deixavam-te apostar, tipo, era uma espécie de Betfair em que tu apostavas no preço de uma ação contra um outro utilizador utilizando o Bitcoin, por exemplo. Okay? Eles tinham uma plataforma online, tu ias lá e dizias: eu penso que as ações da Apple vão subir, e tinhas outro gajo qualquer que dizia: ok, eu penso que elas vão descer. Abriam um contrato multisig em Bitcoin. Isto era tudo feito em Bitcoin. Era bué da fixe.
Eu lembro-me qualquer coisa.
Epá, aquilo era tudo feito em Bitcoin. Não havia cá smart contracts de Ethereum. Não era preciso nada disso. Era uma carteirinha em Bitcoin só para fazer isso. Pronto, quando o preço realmente atingisse aquilo, o contrato era fechado e os ganhos iam da multisig para o devido receptor.
E como é que funcionava o Settle? Eles eram o terceiro assinante?
Basicamente o terceiro assinante servia de oráculo.
Exatamente. Ok.
Era o que dizia: olha, o preço realmente subiu ou o preço realmente desceu do asset. Okay. Eu, na minha ideia, aquilo era espetacular, porque basicamente estavas a usar a cripto para apostar em assets reais. Mas depois, quando eles fizeram ICO, ainda por cima, foram uns idiotas.
Só para piorar,
usaram aquilo para ETH sem qualquer razão, porque o protocolo funcionava perfeitamente em BTC. Foram chamar mais a atenção com a ICO e foram rebentados com um processo
de
ICO.
Só que é sempre o dinheiro fácil.
E,
tá.
E depois tens outro, que era a Abra. A Abra Wallet fazia algo semelhante, mas em que aqui era algo muito semelhante o que eles faziam. E eles faziam-se munir na altura de uma... Epá, era uma isenção da CFTC. Os gajos diziam que se o derivado não fosse entregável fisicamente, que então não era... Opa, era uma cena assim muito, muito fora. Não, pronto, não era considerado uma security, uma coisa assim do género. E aparentemente tinham encontrado ali um loophole qualquer. Ah, e afinal não, e levaram um processo no ano passado em cima e pararam de oferecer derivados de ações também, que era o outro mercado que eu andava curioso de ver a oferecer derivados de ações. Aqui já não era uns contra outros utilizadores, era simplesmente uma plataforma central que realmente mantinha custódia dos assets em que tu apostavas.
Pois é, isso é muito semelhante ao conceito de CFD, não é?
Sim, sim.
Provavelmente o argumento que eles usavam era em Ether depois que recebias?
Não, tudo BTC.
Era BTC na altura, pois. Mas BTC lá é considerado property, nem é commodity. Porque lá está, se fosse aqui, diz assim, opa, os CFDs, o que acontece? Normalmente os CFDs, não sei se vocês sabem, o Contract for Difference, né? Que no fundo é uma aposta entre ti e o broker, não é? Quem está a oferecer o contrato, em que tu dizes que o Bitcoin vai subir para cima, né? Essa alavancagem toda que vemos de 20 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, pronto, pode ser CFD, depois não é os futuros alavancados. Mas pronto, tu simplesmente literalmente fazes uma aposta no preço a dizer, eu acho que é para cima. Se aquilo for para baixo, depois és margin call, perdes o dinheiro todo. Se for para cima, pronto, ganhas a diferença. O que acontece? Na União Europeia, os CFDs, por si só, têm que ser settled em dinheiro.
Uhum.
Ou seja, há aí a segunda questão. Mas se for um CFD que é settled, se calhar em Bitcoin ou em Ether, se calhar fugia à denominação de ser chamado CFD, se calhar não era uma security. E se calhar foi esse o entendimento que eles também tiveram lá. Agora, provavelmente tiveram um entendimento contrário nos Estados Unidos e disseram, opá, nós só dissemos que a única commodity que existe é Ether. Bitcoin é property, opa, já acaba aqui se calhar e pronto, deixaram-se.
É pá, é property, mas depois, porque a questão é aquilo em termos de transmissão do dinheiro, já não é propriamente property, é regulado pela CFTC, por isso é que tu precisas então, das licenças da CFTC para fazer as MSBs, Money Service Business.
Pois,
precisas dessas licenças para a transmissão, estás a ver?
Então, nem sei qual foi o argumento que eles usaram, então. É diferente do que eu estava a pensar.
É pá, ninguém sabe, sinceramente, porque na queixa que a SEC apresentou, eles nem explicam porque é que realmente estavam a infringir as leis das securities.
Enfim.
Mas aquilo que tu disseste é interessante. Eu por acaso nunca tinha pensado nisso, que se fizeres o settlement em Bitcoin, que se for cá na Europa pode ser não considerado um bem mobiliário.
Não, neste caso é um instrumento financeiro, porque o instrumento financeiro é derivado, o instrumento financeiro mobiliário, lá está, são... É aquela questão.
Não é um CFD, mas é outro tipo de instrumento financeiro.
Que pode não ser, pois não cabe. Porque lá está, os futuros podem ser das duas formas, opções também, mas o CFD está, que é um settlement em caixa, pá, o pressuposto, não é? Porque não faz sentido que seja de outra forma.
Epá, temos de falar sobre isso em off.
Aliás, eu tenho aqui uma sugestão, que é o Guilherme volta cá no outro dia, que já estamos aqui a passar uma hora. A gente já fala em off, já te fazemos o convite oficial. Opa. Gostei da conversa, acho que ficámos todos mais esclarecidos. Esclareceste-nos a nós e certamente aos nossos ouvintes. Hoje não te vou fazer a pergunta da praxe porque já passamos claramente uma hora. Fica para a próxima vez que cá vieres. Quem te quiser contactar, queres deixar os teus contactos?
Sim, podem-me contactar pelo LinkedIn, Guilherme Maia. Essa é mais fácil porque eu estou 24/7 nesse. Ou no Telegram, Eu acabei de me juntar agora há pouco tempo ao vosso chat lá no Telegram.
Ah, valente. Mais um membro. vamos deixar os links na descrição, como é costume. Obrigado por estares connosco. A conversa foi bastante interessante e elucidativa. Ficámos todos com mais conhecimento, certamente. Obrigado por teres cá estado, mais uma vez.
Muito obrigado eu pelo convite.
Já agora os patrocínios. Bom, a pool.xmr.pt minar Monero. Usem o coin OTC do Ricos, que está na descrição, e agora vai ficar com uma descrição a ZGCoin OTC, que é o local de Bitcoin. Vão ao Bitcoin procurar emprego. Não é, Fibrocas? Ainda estás?
Fibrocas hoje.
Yep, estou cá, não
é? Ainda cá está. Vão ao Bitcoin procurar emprego, então tem lá ofertas de emprego. E obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Até para a semana.
Um abraço, mal.
Obrigado, até para a semana.
E obrigado, Guilherme.
Até para a semana.
E não se esqueçam.